Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. It was a teenage wedding
and the old folks wished them well. Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós temos uma pergunta: quem ou o que leva público ao cinema? É um grande diretor? Uma grande história? Um grande ator ou atriz? O que é que leva? Nós vamos tentar descobrir nesta edição. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Quem me leva ao cinema, ainda não sei, mas vou saber, vamos descobrir ao longo. Mas quem me levou foi minha mãe, muito obrigado por me levar pra ver De Volta para o Futuro. Muito obrigado meu pai por me levar pra ver Exterminador do Futuro.
O escritor de A Batalha do Apocalipse, Eduardo Spohr.
Pô, que me leva ao cinema, não sei, a gente vai descobrir aqui falando e debatendo. Eu espero que eu também descubra.
E o rei da tecnologia do Digital Drops, Nick Ellis.
Quem me leva ao cinema é uma grande história, um grande diretor, um grande ator, uma conjunção de fatores que não altera o resultado.
Participe aqui nos comentários, diga aqui o que é que te leva pro cinema. Você ouvinte, por que é que você vai ao cinema? Mostra aqui, vamos tentar discutir e descobrir, chegar num denominador comum, o que é que leva a gente para o cinema. Já voltamos.
E-mails!
Muito bem, vamos lá, Maurício. Alguns e-mails referentes aos programas anteriores. Nós estávamos na Campus Party em São Paulo. Que demais, hein, Maurício? A reunião da internet.
Sido feito um documentário, um filme, Jandir.
Exato.
Pareceu Flamengo no tempo de Edmundo Romário Bepeto. Vai lá, Edmundo. Miguel? Edmundo, Sávio e Romário. Só as estrelas, Jurandir. O que é aquilo, Jurandir?
Que legal, né? Que legal, a galera.
Faz um time de futebol americano, é só os grandão.
Em tempos de Super Bowl.
Super Bowl Party!
Essa Campus Party, a gente pensa que é um evento paulista, né? Mas não tem nada a ver, tem gente do Brasil inteiro. Na verdade, tem mais gente do Brasil do que propriamente do estado de São Paulo, né?
Foram poucos paulistas, eu acho, que eu conversei, Jandir. Mais gente de fora mesmo. E muito legal, o pessoal pegando ônibus, fazendo caravana.
Metrô.
Todo mundo se esforçou. Metrô. Não, de quem saiu do estado, foi pro, né? Pouca gente foi de avião, muita gente foi de ônibus e encarou. O nosso amigo Esquilo, Jurandir, encarou viagens, de horas de viagem, vindo lá do Mato Grosso. Fantástico, abraço, Esquilo.
Esquilo, muito bom, muito bom ver a galera que a gente sempre conhecia na internet. Por exemplo, Guanabara, pessoa excepcional.
Ô, Jurandir, noites de Bela Paulista com Dudu Salles e Guanabara,
O charuto,
não vou esquecer jamais isso, Jurandir.
A gente, restaurante Bela Paulista, 24 horas o funcionamento dele, excepcional a comida, cara. A gente nunca comeu tão bem em São Paulo como em qualquer outro lugar, né, irmão? entrei na Finac, eu quase choro. Finac é pra fazer qualquer cidadão chorar.
Quase choro de caminhar, né?
Como a gente andou, né, Mal? Turista, o que mais faz na cidade dos outros é andar, né?
Tá andando, tá de meia, tá de tênis, tá de bermuda, tá de mochila, tá andando, é turista.
Nosso painel de podcast, Maurício, foi o que mais teve movimento de gente. Impressionante lá tinha estrela, tinha Marcelo Taz, tinha o Kazé da MTV. Mas o nosso painel de podcast foi o que mais bombou. Talvez seja uma prévia de que em 2011 nós tenhamos um espaço considerável, né, os podcasts.
Jurandir, nem Gilberto Gil, Jurandir, trouxe.
Nem a presidente, nem a Dilma conseguiu atrair tanta atenção.
E tem isso, Jurandir, tu acha que pode abrir mais espaço para o podcast em 2011?
Lógico, eu acho que nos nossos painéis, o painel dos podcasts, a bancada de podcasts que nós fizemos, né, a galera da internet dizia que era o lugar mais bacana para se ficar, era aquela bancada que a gente fez lá de podcasts.
Do Clã Podcast.
Foi muito bacana a reunião lá. Eu acho que em 2011, Maurício, com certeza vai existir o Campus Podcast, espaço só para os podcasts, e os fãs vão invadir aquilo. Vai ser o show do podcast do ano, vai ser na Campus Party 2011.
Hoje eu acho que eu não te falei, sabia que quando eu fui pegar o avião de volta, encontrei o Nick.
Nick Ellis? Nick Ellis, que cara genial, né?
Então só não foi um prazer conhecer ele e andar com ele por São Paulo. E até na volta no aeroporto, tava lá eu sentado conversando com ele antes de pegar meu avião. Eu acho que ele viu que eu tava nervoso, um dia eu tinha voltado do banheiro recente.
E que prazer conhecer a galera pessoalmente e ver como o pessoal gosta do Rapadura Cast, né, Mal? Do cabine celular.
Jurandir, quanta gente perguntou pelo PH, pelo Siqueira.
Pô, oh, 2011 não pode faltar, né, Mal? É o compromisso, tem que ir o time inteiro.
Eu levo, ano que vem, eu levo Siqueira e PH, as minhas custas.
Tá confirmado.
Exatamente, então foi muito bacana. Saudações lá pra organização da Campus Party, Ednei e Inagaki. Muito obrigado a todo mundo lá, foi muito bacana. Uma experiência jamais vista na internet planetária.
Mais algum recado, Jurandir?
Ô, Maurício, falando em PH, a gente falou PH, falamos do Salles. Eles começaram um podcast novo, Maurício.
Qual?
Chamado Losties.
O que é isso, Jurandir?
É um podcast que tem data pra começar e data pra terminar, entendeu? Então ele começa, assim, no começo agora da temporada de Lost e acaba quando acabar o seriado.
Que fantástico, Jurandir. Me dá o endereço.
Losties.com.br. Losties de... Lost e Is, né? Losties. Pode visitar lá, bem, bem bacana, e eles pretendem comentar os episódios toda semana, programas curtinhos, mas com a participação do público, bem interessante pra quem gosta dessa série de bosta. Avatar passou dos 2 bilhões a arrecadar, eu até babei agora. Impressionante. Ah, mas se reverter a grana que o evento levou, faturou, passa Avatar, não passa, meu querido, não chega a 2 bilhões.
Devia se chamar James Cameron e não Hollywood.
O cara é o dono, é o dono, é o dono disso que a gente consome, feito maluco. E pra resumir, Maurício, acho que a gente pode ler esse e-mail aí. Felipe Cipriano, por favor, faça as honras.
Acompanho o RC há pouco tempo, mas já se tornou um vício diário. Estou ouvindo os casts antigos e eis que no RapaduraCast 70 lições de vida, aos 19 minutos e 15 segundos, o nosso querido oráculo Jurandir Filho vaticinou, lançando uma maldição.
É por isso que ninguém, nunca, nunca mais na história do cinema vai bater a bilheteria do Titanic. Ninguém.
Ninguém.
Jamais. Nunca mais.
Mas como todo oráculo grego, quase sempre suas palavras são obscuras para os que ouvem. E só depois do acontecimento dos fatos é que entendemos com clareza suas palavras. Segue. É por isso que ninguém, nenhum diretor, nunca, nunca, jamais na história do cinema vai bater a bilheteria do Titanic. Filme de James Ele daí traduz, Jurandir, o que tu falou. Então a profecia fica assim, ele resume. É por isso que nenhum diretor, nunca, nunca, jamais na história do cinema, vai bater a bilheteria de um filme de James Cameron. Ninguém, jamais, nunca mais. Hoje Avatar é o filme com a maior bilheteria mundial da história do cinema e a profecia continua intacta.
Parabéns. Genial, interpretação perfeita das palavras. É assim mesmo, né, irmão? É assim que acontece mesmo, né?
O dia que tu brigar com a tua mulher, tu chama o Felipe, tá?
Pra interpretar, né? Interpretar tudo que eu falei. Muito obrigado, Felipe, aí. E que momento histórico esse, né, irmão? Nós estamos vivos pra presenciar pela segunda vez a quebra do recorde de bilheteria da história do cinema aqui. Que orgulho, que satisfação.
E, Jurandir, eu acho que já dá pra dizer que não tem pra ninguém mais, né? Podem bater. Agora dá pra dizer que Titanic pode ser superado. Avatar ninguém consegue bater.
Exatamente, exatamente. Vamos lá, Maurício, alguns e-mails referentes ao programa sobre Amor Sem Escalas. André Nunes, de Lima, São Paulo, SP, 16 anos. São Paulo, a cidade que eu gosto muito. Sobre Amor Sem Escalas, de que foi um filme que me agradou muito, muito mesmo. Primeiro porque falava de viagem de aviões, e nessas férias de 2009, 2010, foi a primeira vez que eu viajei de avião. Então comecei a me identificar com o filme por aí. Mas o que mais gostei do filme foi os diálogos sobre os relacionamentos. Por exemplo, aquele que o Ryan tenta convencer a Jean a se casar, e eles acabam caindo no papo que o casamento não tem propósito. E nessa hora dei risada, pois eu com os meus 16 anos eu penso mesmo. E ele diz, casar, ter filhos, envelhecer, morrer, qual o propósito disso? E Ryan, que já está adepto a um estilo de vida aventureiro, que não quer assumir compromisso, concorda. Mas ele acrescenta que a vida só é boa se você tiver alguém para conviver. E também diz que se você se lembrar dos momentos que você era feliz, você vai ver que estava junto de alguém.
Ô, Jurandir, eu pensei que no meio do e-mail ele estava querendo usar o Jorge Cunha para ele explicar para as mulheres e para todo mundo, para o pai, para ele, que ele não quer casar nunca mais, nunca ter filho, nunca casar, queria só festear. Mas não, ele realmente adquire uma consciência vendo o filme, que é lindo de se ver, 16 anos, André, São Paulo, terra da Bela Paulista.
Olá, Maurício.
Pedro Victor. 19 anos, e moro em Recife. Sobre o último Rapadura Cast, eu gostei muito de ter assistido Up in the Air, A Morte em Escalas, filme que até agora salvou meus dias de cinema desde o começo do ano. Fiquei esperando vocês falarem sobre a homenagem que fizeram no filme sobre o fabuloso destino de Amélie Poulain, um retrato que fica sendo fotografado por todo o país, lembra muito o gnome que foi fotografado ao redor do mundo no estado do filme. Uma parte que eu achei engraçada foi uma fala no filme, se não me engano, Jerry Clooney fala para a Vera Farmiga sobre essa ideia de fotografar o retrato e tal, e ela diz que é uma ideia fabulosa. Se não me engano, Pedro, tem outra menção mais notória de que eles estão ali representando o fabuloso destino de Amélie Poulain. Aliás, nem precisava, né? Só a fotinha disso tudo.
Muito bem, muito obrigado a todo mundo pelas mensagens.
Eu achei uma das ideias mais legais, viu, Jandir, as últimas aí que nós tivemos. E acho que é uma série que tem que se começar mesmo.
Série no name, né? Série sem nome.
Série sem nome. Ô, Jandir, tem muito filme, tem muita coisa acontecendo, é difícil. O mundo do cinema é que nem São Paulo, tá sempre acontecendo uma coisa.
Vamos lá, Maurício. Rapadura Cast gravado direto da Campus Party. Então, não reparem que algum barulho de fundo, áudio diferente, com a ideia que nós tivemos de gravar esta edição do Rapadura Cast direto do evento. E foi bacana gravar todo mundo junto. Conseguimos reunir lá Dudu Sport e o cara mais legal do planeta Terra, chamado Nick Ellis.
E o maior educador que existe na podosfera, chamado Guanabara, Gustavo Guanabara.
Desfrutem dessa edição, comentem, participem. Vamos lá, Maurício!
Rosimara, bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Pergunta acontece sempre quando um grande filme faz sucesso, né? Quais são os motivos que levam a pessoa a ir assistir esse filme? Existe um motivo básico que é a certeza que ele vai assistir o filme? Isso para um telespectador, né?
Eu costumo sempre assistir os filmes dos meus diretores favoritos, né, cara? Eu não perco um, assim. Então, se James Cameron faz um filme, tudo bem que o cara faz um filme a cada 20 anos, mas eu não vou perder de jeito nenhum, já sei que eu vou estar lá. E vou te dizer outra coisa, antes mesmo do filme começar, já sei que eu já gostei do filme, só por ser dirigido por ele.
O Tarantino é o cara que...
Tarantino é meu diretor de favorito de todos os tempos, cara, conseguiu passar Hitchcock, passar todos os outros, então qualquer filme do Tarantino, pra mim, é que nem religião, eu tenho que assistir no primeiro
mas
dia.
Mas ele tem um público cativo dele, né, aquele que sempre vai, né?
Tem.
Sei lá, os diretores atuais, o que é que, quem é que consegue levar público pro cinema? Assim, público eu falo em bilheteria...
Eu acho que a questão é delicada. O filme... Ele tem que pensar em agradar o público, ou ele tem que pensar na mensagem que ele quer dar, ou no contexto onde ele quer entrar. Aliás, o contexto de quem está na indústria é atingir o público ou a renda, o retorno da sua produção?
O sucesso de crítico ou o sucesso de público, né?
Porque até agora, como a gente está comentando aqui, eu acho que quem leva público para o cinema é até agora, então aqui, James Cameron. Não,
James Cameron é o Tarantino.
É por isso que o Oscar às vezes é tão polêmico, né? Porque o pessoal tem que entender que o Oscar é um prêmio da indústria, não um prêmio da arte, né? É a indústria.
Mas o James Cameron, por exemplo, ele ganhou o Globo de Ouro, que não é uma premiação tida como da indústria.
Exatamente, é
a premiação da galera, entendeu? É. Dos
acho que o Globo de Ouro sempre reflete mais o que eu gosto do que o Oscar. Porque o Oscar eu sempre fico chateado, cara. Eu sempre fico chateado porque eu sempre tô torcendo pra um filme e ele nunca ganha. É sempre assim, quase sempre, digamos.
Mas, por exemplo, o Tarantino, ele não é conhecido por fazer muito sucesso de público, mas ele tem um público dele específico.
O filme que eu achei do Tarantino que ia ser menos comercial é o Bastardos Inglórios, e foi o filme de maior sucesso
dele. O que mais faturou dele foi o Bastardos Inglórios.
Mas não é comercial, né?
Não é um filme comercial.
Vamos combinar que não tem elementos...
É o Brad Pitt.
É comercial pra comunidade judia, entendeu?
Para os cinéfilos, né, que adoram o Tarantino, é um filme comercial.
O filme que eu mais gosto do Tarantino é Cães de Aluguel.
It's all about this coup. who's a regular fuck machine. I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, 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 dick.
Eu vou falar porque, até emendando com a tua pergunta, uma coisa que me leva muito ao cinema é o roteiro. E o roteiro é muito bom, cara. O roteiro, ele não precisa de mais nada pra ser um...
Mas em Pulp Fiction, também você não enquadra na mesma categoria?
Com certeza, mas você vê que o Cães de Aluguel é um filme de roteiro. É quase um teatro nessa cena.
Mas tu não conhecia o roteiro do Pulp Fiction antes de assisti-lo.
Sim.
O que te levou a assistir o Pulp Fiction? O
Cães de Aluguel. Ele tá
falando de Cães de Aluguel. Na verdade...
Ah, perdão, falou Cães de Aluguel.
É...
Aliás, então, tu não conhecia o Cães de Aluguel, tu não tinha visto nada do Tarantino antes de Cães de Aluguel. O que te levou a assistir o Cães de Aluguel?
Eu já tinha visto nessa época Pulp Fiction, foi o primeiro filme que eu vi.
Ah, viu Pulp Fiction antes do Cães de Aluguel.
Eu lembro que na época eu achei bem polêmico, assim, eu não gostei.
Tá explicado, né? Ele viu um que fez muito sucesso, e que é muito bom, e foi atrás do...
E na época eu vi o Pulp Fiction, inclusive eu não gostei. E depois eu comecei a entender, é engraçado como isso acontece, né? Às vezes tem filme que você vê pela primeira vez, você não gosta, e você começa a entender o que é o filme, né,
cara? Isso aconteceu comigo com um dos meus filmes favoritos, que é Coração Satânico.
Alas, how terrible is wisdom when it brings no profit to the wise, Johnny.
Louis Cipher, Lucifer.
Eu vi pela primeira vez e fiquei tão incomodado com o filme, ele foi tão fundo na minha alma que eu tive uma rejeição forte. Depois eu fui ver de novo e me apaixonei pelo filme, que é uma história incrível, né?
Mas pra indústria isso não funciona, né? Porque ele tem que fazer sucesso na hora, né?
É, exatamente.
Se fizer sucesso 5 anos depois, não. Não.
Mas interessante, como é que tu chegou, Nick, no Coração Satânico?
No Coração Satânico eu cheguei pelo... Bom, vamos voltar um pouco alguns anos antes de The Wall, né, cara? Eu sou fissurado por Pink Floyd.
Nossa senhora.
E Alan Parker, cara, depois que ele fez The Wall, pra mim ele subiu num pedestal do qual ele só caiu depois que ele fez um monte de merda. Aí que, evita, melhor a gente evitar esse assunto.
Caiu do muro ele, né?
Caiu do muro, cara. Isso aí, o muro se fechou em torno dele. Não ficou
agora,
ninguém.
Por exemplo, o M. Night Shyamalan, ele fez... Ele começou com...
Então tá, é pra falar mal mesmo, então vamos lá.
Pera aí, ele...
Não, mas a questão acho que é que a gente começou aqui de... Qual o elemento que faz a gente chegar até o filme? O Eduardo falou que chegou até o Cães de Aluguel por causa do Pulp Fiction, que fez sucesso.
Exato, exato.
O Nick chegou até o Coração Satânico por causa do
The Wall,
que também é o mesmo diretor, é o Alan Parker. Mas não fez tanto sucesso.
Ele fez sucesso comigo. Pois é. Eu tenho uma ligação profunda mais com diretores do que com atores.
Mas como é que chega esse filme? Aí que tá. O que faz, porque a questão toda do cast é o que faz...
Cães de Aluguel.
Chegar o cinema na gente, é isso? Ou a gente é o cinema?
A gente é o cinema. Cães de Aluguel, por exemplo, eu vi antes de Pulp Fiction, eu vi na época que estreou. Foi um tio meu que me falou, pô, eu vi um filme que é um filme cru, tem um pouquíssimo orçamento, diálogos incríveis. Aí eu fui ver o filme e me apaixonei. Até brinco que eu me identifiquei com o Mr. Blonde, que é um psicopata. É até um estranho
muito bom
alguém que nem eu falar isso, mas é verdade. Eu achei aquele personagem incrível. Eu não sei, depois eu fui conversar com o meu tio, mesma pessoa, que eu falei, pô, que maneiro aquele filme que você me indicou. Pô, aquele filme é uma merda, não sei o quê. Eu falei, pô, você acabou de falar pra mim que o filme era bom. Isso é um filme que mexe com as pessoas. Então, eu acho que ele tinha um orçamento baixíssimo. Tinha um ator, né, de sucesso, que era o Harvey Keitel.
Exato.
O Tim Roth, ninguém conhecia ainda, né? O Michael Madsen. E o incrível, né? Os personagens fortíssimos. Então, eu acho que eu não sei o que me levou a esse filme, além dessa recomendação. Mas, a partir dali, qualquer filme que o Tarantino produzir, qualquer filme que o Tarantino dirigir, eu tô dentro. Porque realmente...
Ah, isso é uma coisa também um pouco perigosa, vou falar por quê. Com a resposta dos fãs, às vezes o artista pode se tornar um pouco preguiçoso. Não tô falando nem que é o caso do Tarantino, não, mas pode acontecer.
Sim.
Qualquer coisa que eu fizer vai vender. Tem que tomar cuidado. Como artista, eu acho que o diretor ou qualquer coisa assim, ou sei lá, o roteirista tal, tem que tomar um certo cuidado com isso.
E o público tem esse discernimento? O público como fã tem esse discernimento de dizer assim, não, agora o cara cagou. O cara agora não entregou um
tem
trabalho.
Tem níveis e níveis de fã, né? Tem aqueles fãs que vão gostar sempre de tudo, o que é perigoso.
Consegue, Eduardo?
Porque
os dois aqui, Nick e Eduardo,
eu consigo,
colocaram...
claro, claro.
O que não é um bom trabalho do Tarantino?
Deixa eu ver.
Eu acho que tem filmes menores.
Olha,
do Tarantino.
Por favor, não.
Olha,
não.
Eu achei o Bastardos Inglórios o pior filme do Tarantino que eu vi.
Olha só.
Apesar do que eu gostei do filme. Eu gostei do filme.
Ah, porque então o nível do Tarantino tá alto, né?
Não, tá alto, tá alto. E vou te falar por quê. Ele desenvolveu poucos personagens que eu queria ver. Então, assim, personagens do Brad Pitt, por exemplo...
Você queria ver mais os bastardos e menos a outra história da Xoxana, é isso?
É, eu acho que o... Você queria ver o Fantástico, que acontece antes, né? Fantástico nazista lá, como é que é o nome dele?
Christopher Watts, o Hans Landa.
Muito bom, muito bom.
Sensacional.
Agora, eu acho que o filme fica um pouco lento em certas partes. Eu queria ver mais.
Exatamente.
O desenvolvimento dos personagens, que é uma coisa que tem muito nos outros filmes dele. Por exemplo... O que é o Kill Bill? Kill Bill, pô...
Ele tem um ritmo muito bom.
Um ritmo bom, entendeu?
Então, assim, ele sofre muito disso, né?
Antes que alguém me mate, deixa claro que eu gostei do filme.
Só que, olha só, eu acho que o filme é o melhor filme dele. Porém, concordo contigo, não tinha muito pensado nisso mesmo. Se ele desse a ênfase que ele deu no Holanda, pra todos os personagens, o que parece, então, é que ele não consegue segurar um filme como um cinema, que eu costumo falar que ele faz, comparando ao Scorsese, se a gente fez, que eu acho que ele faz filmes e o Scorsese faz cinema.
Isso é polêmico, né? Eu fiquei puto quando eu vi isso, vou te falar.
Depois eu explico também porque eu acho que não tem como. Acho que o Tarantino mostra aí que ele não consegue fazer as duas coisas. Um filme, um cinema, perdão, e ainda assim uma narrativa que tem os personagens aprofundados, como em todos eles mesmo. Mas que ele se perde.
Tinha um professor de roteiro, meu, José Louzeiro, hoje em dia ele é pouco conhecido, mas ele foi fera nos anos 70. Pixote, A Lei do Mais Fraco, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, ele é roteirista de todos esses filmes. Ele me falava o seguinte, ele falava que é fácil você fazer uma obra, ou seja, um livro, um filme, uma novela. Novela, claro que tem, né? Com muitos personagens. O desafio é fazer com poucos. Dar profundidade a eles. Então acho que tem um pouco a ver com isso que a gente tá falando.
Acho que ele faz cenas geniais, assim, movimentos de câmera incríveis. Eu, pessoalmente, acho Bastardos Inglórios uma obra-prima do Tarantino. Eu acho que ele tá numa crescente incrível. Ele teve um problema com o Jack Brown, que é um filme menor na sua carreira. Eu acho um filme excelente, é baseado num livro ótimo do Elmore Leonard, mas é um filme que não chega perto dos outros. Mas eu acho que Pulp Fiction, Kill Bill 1, Kill Bill 2 e Bastardos Inglórios, ele tá realmente fazendo cinema ali. Eu acho que não são só filmes.
É uma coisa dos grandes diretores, é que eles têm uma marca forte, né?
É.
Vamos colocar assim. Então acho que, por exemplo, Tarantino é inegável, né? Outro diretor que eu...
É, talvez o Tarantino seja um dos mais fáceis de se identificar que é o filme
estilo dele, né?
Um diretor que eu venero muito é o Kubrick. E ele tem uma marca...
O Kubrick é demais,
né? Ridley Scott, engraçado, a marca do Ridley Scott é não ter marca.
É,
quer dizer, isso é muito bom. Ele
diretor vaselina, né? Ele se adapta ao roteiro.
Agora, eu vou falar uma outra coisa polêmica. O contrário, por exemplo, Ron Howard, por exemplo, é o contrário, né? É o cara que ele é menos artista e mais, vamos dizer, um técnico. Posso colocar assim?
Maurício detesta Ron Howard.
Então, eu também não gosto do Ron Howard, cara.
Não consigo, não acho. A questão é que diretores que levam nós ao cinema.
Ron Howard leva?
Jamais.
Também não, ele jamais. Não me leva. Eu não vou por causa dele.
Mas sabe que ele é adorado pelos produtores, porque ele justamente faz o que os caras mandam.
Ele dá dinheiro.
Ele trabalha muito com o Brian Grazer, o produtor Brian Grazer, com... Que é o do cabelinho espivetado aqui, ele... E acho que é isso que tu falou, perfeito?
Ele Eduardo, entrega,
então, ele
faz o que o produtor...
Porque ele é mais um técnico e menos um artista, né?
Perfeito,
que eu acho que...
perfeito. Acho que nenhum filme dele pode dizer assim, ó... Que filme artístico, Apolo 11, é isso? Uma Mente Brilhante...
Apolo 13, né?
Apolo 13, perdão.
Apolo 11.
Só mesmo.
Código da Vinci, né?
Código da Vinci, aí sim,
Código
é o fundo
Vinci,
do poço,
antes
do
demônios,
né?
Não, mas ele fez antes.
Isso é o fundo do poço, meu amigo. Começar a adaptar o Dan Brown...
É o primeiro filme, é o segundo filme, é o primeiro filme com a Nicole Kidman e o Tom Cruise, Um Sonho Distante. É uma
Esse
merda, mas é bom.
É uma merda, mas é bom, me explica melhor isso aí.
Tem um casal de Hollywood, é legalzinho ver, a fotografia é mais bonitinha.
O Spielberg leva a gente, o Spielberg. Ele tem essa característica que você falou, Dudu. Ele sempre tem um... Você sabe que é um filme do Spielberg, né? Ele sabe muito bem mesclar, tirando o Schindler e talvez o Munique... A maioria dos filmes do Spielberg tem essa premissa de levar público grande
ao
cinema.
Eu acho que o Spielberg é o maior exemplo de um diretor que leva o público ao cinema, né? Pô, eu, por exemplo, sempre fui fissurado no Spielberg. Tem alguns filmes dele que eu não gosto tanto, mas...
Por exemplo?
Eu não gosto muito de Terminal, por exemplo.
É...
Mas eu sou fissurado.
Deu dinheiro pra caramba.
Eu gosto pra caramba.
Eu gosto muito de...
Assim, agora. Saiu no cinema agora um filme. Qual o primeiro diretor que... Hoje eu vou. Eu largo a Campus Party agora pra chegar aí esse dia de filme. Qual o diretor?
Pô, eu diria que o Spielberg, por exemplo, é um diretor. Eu não perco um filme dele no cinema.
Larga a Campus Party agora. O Rapadura Cast, pra ver se...
James Cameron. Eu tô doido pra ir ver o Avatar no IMAX, então eu acho que esse é o melhor exemplo.
Vamos lá, aqui, vamos lá depois?
Vamos lá, nós quatro.
Tudo mal.
O Paul Thomas Anderson, o único que faria você daqui
ele
agora.
Ele também, eu saio daqui também agora, cara. Paul Thomas Anderson é um artista, cara.
Spielberg, eu acho fera, sou fã dele, e vou te falar por quê. Eu acho que o ponto alto dele tá em Munique. Aí eu posso falar isso.
Menosprezado mesmo, menosprezado esse filme.
Acha que é menosprezado? Eu acho que, bom, talvez pelo grande público, mas quem gosta de arte entende que ele fez uma obra de arte ali. A
fotografia
é um filmaço. Filme é,
mas mais do que isso, Maurício, eu acho o seguinte, eu acho que ele ali, bom, eu sempre adorei muito filme de espionagem, especialmente filme de espionagem europeu. Né? Então, assim, só pra dar um exemplo bobo, a gente pode pegar aí o Nikita, né? E a versão americana do Nikita. Esqueci o nome.
O original é sensacional.
Assassina. Então eu sempre gostei desses tipos de comparação, pegava os dois e tal. E inegável.
O também, o Jean Reno.
Exato. E inegável que o filme europeu. Tem mais. Os filmes europeus de espionagem, década de 70. Eu adorava esses filmes, né? Então, se vocês um dia tiverem, ou deve, vocês devem ter visto, mas quem tá ouvindo tiver essa coisa de pegar e notar isso, você vai ver que ele fez um filme de Hollywood, mas com uma puxada europeia. É, isso é gênio. É gênio porque ele tá puxando aquela coisa da Nikita.
Exato.
Né? E desses filmes todos. Isso é coisa de artista, cara.
E foi o que era o que a história pedia, né?
Exatamente.
Então,
exatamente.
Um ator que não é um ator também, o clássico galão, o Tom Hanks da vida, ele pega o Eric Bana, que é um ator que puxa muito esse ar europeu, que eu gosto, e é menosprezado também pela grande massa, o Eric Bana.
Não é conhecido, né? O problema é que ele fez Hulk, né, cara? Ele, a partir dali, as pessoas já estigmatizaram.
Spielberg, fato, James Cameron também.
Scorsese me leva ao cinema.
Scorsese. Só que tem um que eu tenho muita curiosidade de todo filme que ele lança, mesmo os últimos, estando mesmo no mesmo patamar de ritmo de carreira do Nicolas Cage, no fundo do poço, M. Night Shyamalan. Eu tenho muita curiosidade
dos filmes dele. Eu acho que ele tá pior, eu também tenho, eu vejo a maioria, mas eu acho que ele tá pior do que o Nicolas Cage, cara. Porque, vou te falar, cara, aquele filme Fim dos Tempos é um filme que deixa a pessoa revoltada, cara. Eu não sei qual é a graça de você pegar o espectador que gosta do diretor,
mas que
eu
acontece,
gosto dele,
cara,
e fazer isso, né?
E fazer uma sacanagem dessa com a pessoa.
Mas... A Dama na Água, gostou?
A Dama na Água é melhor do que...
Gostou da Dama na Água?
Eu achei o maior lixo que eu já vi depois de Highlander 2.
Não, Highlander 2 eu botaria no topo da minha lista de framboesa de ouro, né?
Mas o M. Night, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que ele entrou numa de que os críticos estavam criticando ele. Ele começou a fazer um filme...
Dama na Água, por
isso,
exemplo, né?
Ele começou a fazer um filme pra chocar, pra ir contra. Isso não é legal.
E pra mim ele fez dois filmes antológicos, cara. Vocês vão concordar que é o Sexto Sentido e Unbreakable.
Unbreakable é espetacular.
Unbreakable pra mim é o meu favorito porque ele traduz o espírito dos quadrinhos como poucos filmes, né?
Eu gosto, mas a galera não gosta, mas eu curto A Vila também. Galera, eu sei que não gosta, mas eu curto.
Eu gosto da
Vila. Eu gosto de Sinais.
Também gosto de Sinais.
Até uma determinada parte, pelo menos, de Sinais eu gosto muito.
O problema é que os filmes dele acabam em pastiche, vira uma piada no meio do filme.
Só completando, eu acho o seguinte, que o público, né, nesses novos filmes dele, Dama na Água pra frente, o público não tem obrigação de ficar no meio desse fogo cruzado. Eu tenho que pensar um pouco no espectador também, fazer uma obra legal, não criticando, não uma indireta pros críticos, sabe? Tem que fazer uma obra que ele acha, né?
Eu tô esperando o próximo Sexto Sentido, cara, eu ainda tenho esperança de que ele vai entregar alguma
coisa
desse
nível. Cara, eu já perdi há muito tempo, cara.
Eu ainda tenho esperanças.
A adaptação do desenho do Avatar, eu espero muito.
O Last Airbender, né?
Exato.
Ele não pôde usar o nome Avatar, né?
Porque ele tá fugindo do gênero dele, cara. Sabe? Ele tá saindo daquela vibe da obscuridade, sei lá, dos sentidos. Ele tá saindo disso. E tá indo pra um lado que é muito bom, cara. Esse Avatar tem uma história muito bacana.
Ele tá entrando na indústria. Eu acho que antes disso, o M. Night foi um diretor independente num cercame totalmente...
Fazendo o que ele queria, né?
Quando ele fez o Sexto Sentido, talvez ele tenha pensado que ele entrou na indústria. Mas depois ele foi pra outro lado, fez o Corpo Fechado, que não fez sucesso.
Corpo Fechado não fez sucesso nenhum, mas eu acho que é uma obra de arte. Eu gosto muito.
Que é autoral e artista. É o povo não entender a obra mais pessoal.
Exatamente. Eu acho que ele fez uma coisa que ele achava que ia ser o próximo.
Não, foi mal vendido sempre, né, cara? Mal vendido pela... Era Disney, né? Era Disney na época.
Exato, Buena Vista.
Buena Vista. Foi mal comercializado, né?
Na minha opinião, não é diretor que leva a gente ao cinema.
Já foi um dia, né?
E pra discutir cinema, acho que a gente não pode ficar falando do que a gente gosta. A gente tem que ficar falando do geral e especular. Eu acho que leva a gente ao cinema são os atores.
Qualquer filme que o Brad Pitt fizer, eu vou assistir.
Eu vou também, cara. Brad Pitt, cara, realmente ele se supera.
Pô, cara, comigo não funciona assim, não.
Eu tô com o Eduardo, não funciona comigo, não funciona.
Mas o cara é um grande ator, cara. Isso é inegável. Você vê Benjamin Button... Compare o personagem de Benjamin Button com o Aldo Rain
não me chama assim, ó. Vou ao cinema agora ver.
Não tô falando que ele é ruim, não, cara, mas vou te falar que uma vez eu fui no cinema, não tinha nada pra ver. Eu falei, vou ver o Mr. Smith.
Né? Ah, sim, Sr. Smith. Porra, cara. A melhor comédia romântica dos últimos anos.
Pô, desde aquele dia em diante eu falei, nunca mais vejo um filme da SEGA.
Aquilo ali foi culpa da Angelina Jolie, cara, entendeu? Ela que...
É, um filme pipoca é horrível, né, mas... Tudo bem.
Fez muito dinheiro,
fez,
né?
Muito dinheiro, né?
E o mais interessante também é ver como é que a indústria funciona. Tipo, tu mencionou Coração Satânico.
Sim.
Então, Mickey Hurk já foi pra mim também o maior astro.
Mickey Hurk era o Brad Pitt da época, digamos. Exatamente, assim, né?
Perfeito. Só e que ele... ainda hoje não é mais o Brad Pitt.
Não.
Quem é hoje o astro galã?
É o vampiro lá, né? Vampira?
O astro galã de hoje é o Robert Pattinson, né? Agora, que decadência, né, cara? De Mickey Rourke, Brad Pitt pra Robert Pattinson. Tom Hanks, né? Um cara que leva o seu público ao cinema, né?
Tu vai. Se hoje estrear um filme de Tom Hanks...
Eu vou. Garante. Às vezes eu me decepciono, mas eu vou.
Tom Cruise, não?
Não.
Uma perguntinha antes.
Eu, Tom Cruise... Eu vou, claro que eu vou. Eu vou, sim. Mas não é um cara que me leva ao cinema, assim... Eu vou ver o filme dele, mas o Tom Cruise, pra mim, ele não é, pra começar, ele não é um ator de verdade. Ele é o Tom Cruise. Ele é um daqueles atores que sempre interpreta o mesmo papel.
E,
né?
E o Johnny Depp?
O Johnny Depp também, mas eu gosto. É diferente.
Olha só.
O Johnny Depp me leva mais ao cinema que o Tom Cruise.
De todos, Johnny Depp é o que mais leva o público ao cinema.
Na
Robert
Pattinson
é mais.
Robert Pattinson.
Então, olha só, a pergunta que eu faço é a seguinte: a gente sabe que a indústria lá funciona, o êxito do filme depende do fim de semana de estreia, né? Aqueles 3 dias, sexta, sábado e domingo. A pergunta que eu faço: vocês, quando estreiam um filme de diretor que vocês gostam, do ator que vocês gostam, vocês têm a necessidade, né, aquela coisa interna, eu preciso ver na sexta, no sábado ou no domingo de estreia ou não?
Eu nunca vou na estreia. Tenho pavor. Eu tenho pavor de sala lotada, pavor
nem,
de
nem
fila.
A grande expectativa.
Cara, assim, se tiver, eu vou, saco. Se tiver fila, eu volto pra casa, vou ver meu Lost no DVD.
Mas tu vai?
Vou. Claro.
Eu vou, né? Se possível, eu vou na primeira sessão, assim, de tarde. Hoje em dia não é possível, então eu vou de noite.
Então, que interessante o que o Dudu tá falando, porque o Avatar não foi tanta bilheteria no primeiro fim de semana. E o que mostra? O pessoal sabia que ia ser um boom, ia estar horrível as salas. Não, vou assistir, mas não vai ser agora.
Eu já fui que nem o Nick, passei da idade, cara. Assim, de sair correndo, já entrava em cinema, pulava a cadeira e tal.
Eu não digo...
ficar velho, você...
Eu já fiquei, eu sou mais velho que ele, então eu já passei dessa idade também. Eu não digo que eu faço isso sempre, mas eu tenho esse impulso de querer ir ver o filme na primeira sessão, quando é um filme do Spielberg, quando é um filme do Tom Hanks, assim.
Star Wars, Clone Wars.
Clone Wars eu fui ver porque me chamaram pra pré-estreia, mas realmente não é cinema aquilo, né? É uma série de TV.
Não é cinema aquilo?
Não é. Clone Wars não é cinema. É um piloto de uma série que passou no cinema. Assim, porque eu já não fui com essa expectativa de ser um novo Star Wars.
É, não é um novo Star Wars.
É, exatamente, não é. Eu gosto da série, na televisão.
O mais engraçado é que a gente fala o nome de atores, né?
Eu não falei nenhum ator, nem tu falou.
Quem te leva ao cinema?
Quem me leva ao cinema não é o Brad Pitt jamais, não é o Johnny Depp, não é o Robert Pattinson.
Daniel Day-Lewis.
Eu vou ao cinema, Daniel Day-Lewis.
O banho de que o filme é uma catástrofe e o cara consegue salvar sua honra, né, sua dignidade.
O Daniel Day-Lewis sempre consegue salvar, cara, incrível. Porque ele é esse é um dos atores mais completos, eu acho, da história do cinema. Não diria nem da atualidade.
E ele é incrível porque ele atua em cada papel diferente e vai receber prêmio mais diferente ainda.
Mais diferente, ele faz questão.
Ele recebendo o Oscar de brincão, de argolas e... parecendo um estivador.
A gente tava falando outro dia no podcast lá do Martin Scorsese, aquele bigode dele no Gangues de Nova York, né? Vale o filme, né, cara? Porque aquele personagem dele vale o filme.
Tu tem medo de rir da cara dele, aquele bigode?
Porra, vai rir da cara dele, meu amigo. Ele tira aquela peixeira lá e abraça.
Algum ator te leva pro cinema?
Deixa eu pensar aqui, cara. A princípio não é isso que me leva ao cinema. O que me leva ao cinema é mais a propaganda do filme, boca a boca. Mas, assim, eu espero a galera ir e o feedback da galera, das pessoas que eu sei que gostam da mesma coisa que eu, tudo. Não tem, assim, muita coisa de ator, não.
A gente fala isso e, melhor, tem medo de dizer isso que você tá falando.
Por quê?
Pode dizer, Maria vai com as outras, ou não tem personalidade.
Não, não. Eu sei mais ou menos quem tem a mesma linha de pensamento que eu
e
tal.
E você, qual atriz? Uma atriz te leva ao cinema?
Assim, em geral, atriz. Esse é polêmico porque a gente só falou o nome de ator.
Não, isso... então, eu não falei o meu ainda. Não é o Daniel Day-Lewis que tu botou na minha boca. Tu que falou? É o Tom Cruise? É o Tom Cruise?
Eu vi o trailer do novo filme do Tom Cruise, fiquei babando. Quero estar
Qual é o novo filme?
É
Cameron
ele com a Cameron Diaz.
Ah, sim. Night and Day.
Achei demais.
O nome é bom também.
O Tom Cruise é demais. Eu acho demais e me leva mesmo
Não, eu queria reformular aquilo que eu falei do Tom Cruise. Não é que ele não seja um ator. Eu gosto muito dele. Mas ele é sempre a mesma pessoa, né?
Você não é que citou... ele seja um ator.
Não é que ele seja um mau ator.
Não entendo.
Ele é um bom ator naquele papel. Como o Jack Nicholson, um grande ator, fazendo sempre o mesmo papel.
Coisa. Não, parece que ele tá sempre fazendo Missão Impossível, né? Essa é a verdade.
Exatamente. Claro que a gente vai ver, pô. O cara nem empolga.
Deixa eu defender o Jack Nicholson aqui. É... Confissões de Schmidt.
Muito
ele
bom.
Tá bem,
sim, é verdade.
Bem,
ele, tá o Jack tá Nicholson, bem, não dá pra comparar o Jack Nicholson com o Tom Cruise. Foi errado mesmo. O Nicolas Cage e o Tom Cruise, tá bom?
Não! Gostei de Grace e Tom Cruise. Eu acho que ator nasceu pra um papel só. Eu acho que o Harrison Ford, vou levar um pau agora de muita gente. Harrison Ford nasceu pra ser o fugitivo.
Mas você acha que o Han Solo e o Indiana Jones?
O papel da vida dele é em O Fugitivo.
Onde você enquadra o Han Solo e o Indiana Jones nessa história?
O melhor papel da vida de Mel Gibson é Martin Reed's Máquina Mortífera.
William Wallace, pelo amor de Deus.
Não.
Na minha opinião. They take our life, they never take our freedom.
For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take... Oh, freedom!
Não consigo, acho o Zorro total aqui. Acho que não encaixa. Acho que ele, como bebum, querendo suicida, policial, morando em um trailer na beira da praia, é totalmente
não, ele é
conivente com a imagem
papel,
dele.
E com o Danny Glover também, que eles tinham uma química incrível, né?
E acho que é de um papel só. Então. Essa coisa de dizer que são muito parecidos os atores, eu acho que são todos.
E Robert De Niro? Vamos falar de Robert De Niro.
Eu acho que
ele sempre me levou ao cinema ultimamente, acho que ele não está muito mais afim de fazer.
Qual é o papel da vida dele? Não é o Taxi Driver? Ele nasceu para ser um taxista. E, aliás...
Jake de la Motta? O Jake LaMotta do...
Não, tá deformado,
do,
nem ele,
do,
né?
Do touro, é. Deformado,
ele
mas
tá uma
ele dá um
gorda
show,
horrorosa. Né? Não.
Ele dá um show de interpretação,
dá um show,
né?
Maravilhoso.
Eu acho que o Robert De Niro nasceu para fazer papéis diferentes. E ele fazia isso muito bem quando ele era mais jovem. Agora ele resolveu fazer só o Circle
só
of Trust.
Só o mafioso, né? Eu discordo totalmente do Maurício. Eu acho que um bom ator, ele sabe fazer vários papéis que são marcantes. Não, falei que não sabe. Falei que nasceu pra um só. Vai ser só um papel daquele ator que vai ser marcante.
Marcante pra
o
sempre.
Ator que eu gosto muito, que é o Brad Pitt, por exemplo. Eu vejo o papel dele em Seven, em Fight Club e 12 Macacos. São papéis completamente
diferentes.
O melhor filme é o Seven. É o papel da vida dele. E ele se encaixa como um policial.
O Brad Pitt, ele consegue se reinventar a cada filme, cara. Porque é o que eu tava falando, pô, você pega o maluco dos 12 Macacos, você pega Seven, você pega o Aldo Rain e o Benjamin Button, o cara realmente dá um show ali de interpretação.
Acho que o que o Maurício tá querendo dizer é que tem um papel em que o ator se sai melhor do que todos os outros. Não é que ele não possa fazer, né?
É o ícone
um
da carreira dele. Né?
É uma coisa que até reforça o que você tá falando, é o próprio teste de elenco que tem quando os atores são escolhidos. O Tom Hanks uma vez falou no Actors Studios, né? Vocês não tem que se esforçar a fazer mil caras e bocas pra fazer o teste de elenco. O cara tá procurando um cara que nem você. Então, assim, se você se encaixar naturalmente, você vai pra aquela coisa. Então, isso tem um pouco a ver com o que o Maurício disse.
Eu acho que o Robert De Niro, vamos voltar um pouquinho. O Robert De Niro...
Ficou encucado, Nick.
No Poderoso Chefão 2, ele é o Marlon Brando, né? Ele encarnou o Don Corleone, ele é perfeito. Depois do Godfather, ele conseguiu fazer o Travis Bickle do Taxi Driver, que é realmente o papel da vida dele, eu concordo. Só que depois daquilo, ele continuou fazendo papéis geniais e se reinventando. Coisa que o Tom Cruise, por exemplo, não consegue fazer, sem tirar o mérito do Tom Cruise, que leva muito mais gente ao cinema do que o Robert De Niro.
Mas o De Niro, ele acabou fazendo muitas comédias aí que...
É, ele começou entrando numa fria.
Dele, né?
É, pelo contrário, ele assumiu um estereótipo dele e deixou de se reinventar.
É,
né?
Isso que eu falo, Dudu, a questão do ator que, de conseguir fazer, nascer para aquilo, ele, né?
É o
caso do Daniel Day-Lewis em Sangue Negro. Acho que o Paul Thomas conseguiu ver nele aquela coisa do cara escroto. Porque o Daniel Day-Lewis fez filmes como Aconteceu na Vida das Pessoas com o Meu Pé Esquerdo, filme tenro.
É, lindo, aquele é o cara mais doce.
Exato. E daí, como é que o cara consegue enxergar naquele cara, por detrás daqueles olhos dele, um cara escroto, sabe?
Mas o personagem dele de Gangue de Nova York é meio escroto também, né?
Também. Ele gosta do Scorsese. Não, o Scorsese já tinha visto isso antes.
Mas o Scorsese não, ele tem um olho bom.
Mas, por exemplo, se a gente pegar... A gente só falou de ator, né? Cadê as atrizes? Porque sempre falam isso, que se a gente olhar os números, a Sandra Bullock foi a atriz líder de um filme, protagonista de um filme, que passou de 200 milhões mas e foi só agora.
Mas não foi por causa dela. O pessoal gostou de ver porque é futebol americano.
História bonita.
É, não é real. Por causa dela.
A Sandra Bullock é a namoradinha da América, ela deixou de ser, mas no fundo ela ainda tá no inconsciente.
Mas a Julia Roberts nunca conseguiu isso que a Sandra Bullock conseguiu.
Eu gosto muito mais da Julia.
Você sabe por quê, né? Assim, a Julia Roberts é engraçada. A Julia Roberts é aquela coisa que as mulheres acham ela linda. E os homens nem tanto, né, cara? Engraçado, né? Então talvez tenha a ver com isso, né?
Porque ela envelheceu bem também, né?
Eu acho ela linda, cara.
Qual delas?
A Julia Roberts. A Sandra Bullock é menos.
A Sandra Bullock tá pelada no filme A Proposta. Claro que ela aparece, né, com um lençol, enfim, mas ela tá linda. Por passo.
Eu nunca gostei muito da Sandra Bullock, cara. Eu acho que ela tá melhorando com o tempo, que nem um bom vinho, assim.
Olha aí, ótimo. A Sandra Bullock é um bom vinho. Mas ela sempre fez os filmes muito parecidos também, né? Por exemplo, ela em Velocidade Máxima, ela tá muito bom, hein?
Ela tá bem.
É mulher que leva a gente pro cinema?
Não.
Não. Não é. É o homem. É o homem no filme.
Você vai soar mal pra caramba.
Não. Mas acaba sendo isso. Talvez seja a cultura machista do próprio cinema, né? Que sempre a mulher, ela acaba tendo um parceiro muito forte ou que tá atuando muito bem. Ela nunca ganha muito destaque, a não ser em dramas, que elas funcionam muito bem, comédia funciona muito bem, mas ela sempre tem que ter um parceiro muito forte junto.
Mas se tem uma mulher que... Desculpa, falei.
Não, vai lá.
Tem uma mulher que vai contra um pouco essa teoria. Exatamente. A Meryl Streep, ela faz o que ela quiser, né, meu amigo?
Ela conseguiu o status único.
Agora eu me lembrei que eu não sei os números, mas... Quando a gente é o cinema, Anne Hathaway também, né?
Exato, Anne Hathaway.
Eu me lembrei dela, né?
E tá fazendo filme pra caramba, né?
E faz bem.
E tá aproveitando a onda dela também, que esse é o momento dela.
Exato.
Mas eu acho que é difícil, eu não me lembro e não me vejo fazendo isso. Ah, hoje eu vou no cinema ver a Anne Hathaway.
É, eu também não.
Vou no cinema ver a Julia Roberts.
A Meryl Streep talvez, não?
A Meryl Streep talvez. Mas eu acho que primeiro a gente pensa assim, vou ver o filme do diretor tal, do ator tal. Ah, hoje eu vi o filme do Tom Cruise, ou então hoje eu vi o filme do Steven Spielberg, ou hoje eu vi o filme escrito pelo Charlie Kaufman, ou hoje eu vi o filme da Sandra Bullock. Acho que está em quarto lugar, assim, se a mulher fosse o chamariz. Um grande produtor de Hollywood, da Warner, ele disse que a Warner deixou de investir em mulheres protagonistas de filme de ação porque não dá certo.
Culpa da Tina Davis, né? Daquela
que eu esperava. Violeta.
Mas será que isso tem a ver com o cinema, cara? Acho que isso é uma tendência narrativa que tem a ver com tudo. Tem a ver com livro, tem a ver com quadrinho, tem a ver com tudo.
Você diz a jornada do herói.
A literatura não funciona. Mulher sendo a protagonista?
Não um livro mais de aventura, de ficção, acho que não funciona tão bem, não. Não, não tô dizendo que não funcione, mas é uma coisa que não se observa tanto. É só você ver, né, cara?
Você vê.
Quais são os grandes. Pensa em algum grande herói. Heroína.
A noiva do Kill Bill. A grande heroína da década, eu diria.
Talvez James Cameron e Tarantino são os que mais tratam bem a.
James Cameron é perfeito.
Todas elas vão,
cara,
ser meio macho. Linda Hamilton, Sarah Connor.
Mas eu gosto.
Eu também gosto. Mas você lembra, por exemplo, do Terminator? A primeira imagem que vem é Schwarzenegger. Não, sim, é a Sarah Connor.
Não é a Sarah Connor.
Apesar de eu achar a Sarah Connor o protagonista
do filme. Grande força do filme, da saga.
O mais interessante é que todos os personagens femininas que a gente for lembrar são personagens carregados de uma.
Eu acho que
uma virilidade,
esse
de uma testosterona,
grande, entendeu? Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas é o grande problema de Terminator Salvation, que não tem esse personagem feminino forte como tem nos outros filmes, né?
Exatamente. Tem uma coisa, quem é que gosta aqui da Sally Field? Ela sim é uma mulher. Ninguém gosta do filme da Sally Field, que ela é muito mulherzinha, entendeu? Tem que ser meio macho. E isso, então, se é meio mulher macho, é mais pra macho do que mulher. E macho é homem, então homem.
A noiva é meio macho também, porque ela bota pra quebrar.
Eu tive uma época na adolescência que eu fui atrás de todos os filmes da Brooke Shields. Eu fiquei apaixonado por ela e fui atrás. Mas
quem não ficou?
Mais por Tara do que provavelmente por
interpretação que não existe.
Da Brooke Shields em Lago Azul. Aí, então, é possível uma mulher dar um show de interpretação sem ter essa coisa macho?
Ah, acho que sim. Um show de interpretação, sim. Se vai levar a gente ao cinema ou não, é já
fazer sucesso de público.
Ah, sim, é.
Já o Veste Prada não é assim, não?
Foi um mega sucesso. Foi um mega sucesso. A Meryl Streep é diferenciada. Agora tenta lembrar um filme de ação com uma mulher protagonista que fez sucesso de crítica e de público.
Kill Bill
é o exemplo. É o exemplo maior, por sinal.
Alien, não? Talvez Alien.
É, Alien, sim.
É.
Se bem que Alien também, o Alien em si é um grande personagem. Mas a Ripley, né, uma personagem incrível.
a série Resident Evil no cinema. Essa foi destruída pela crítica, mas sempre fez um bom sucesso. Mas foi mais sucesso pelo nome Resident Evil do que propriamente pela hélice, né? Que todo mundo odeia essa personagem.
E essa série, China? Né, China? Aquela série que tinha de medieval, que era uma mulher.
China.
Nunca deu certo também, né? Nem essas séries davam certo, né?
É, a não ser em outros gêneros, como comédia romântica.
Supergirl, deu certo?
Shiva.
Olha, quando eu era moleque, tinha uma série muito legal que era Mulher Biônica, né? Tentaram fazer um remake agora e foi um desastre. Mas na época era muito interessante. Tinha as Panteras também, mas aí não estava falando de cinema, né?
Supergirl, cara. Eu lembro dessa porra dando no SBT, a irmã do Christian Slater, a Ellen Slater, fazendo a Supergirl. Que horror esse filme.
Horror, isso aí eu preferia apagar na memória.
E se a gente pegar assim, nós estamos falando já de um público específico que gosta de cinema. Será que alguém vai assistir um filme por causa de uma empresa? O nome de uma empresa? Ah, esse filme é da Disney, vou ver o filme da Disney.
Eu vou.
Vai, todo
eu
filme
vou.
Da Disney.
Todo filme da Pixar, por exemplo, eu tô lá. Porque os caras, eles têm primeiro um... Começa pelo roteiro, que é uma maravilha. Quando eles não aprovam um roteiro que seja 9, eles só qualquer aprovam roteiro nota 10. É. Todos os roteiros têm uma profundidade incrível. Então eu acho que quando você vai ver um filme da Pixar é uma garantia de qualidade, né?
A DreamWorks, por exemplo, ela faz muito mais sucesso com o público, com os filmes de animação da DreamWorks, do que propriamente da Pixar.
Pois é, você me falou isso e eu fiquei até surpreso, porque eu gosto tanto da Pixar, que pra mim é tão superior aos filmes da DreamWorks.
Os últimos filmes da Pixar que estão começando a competir mesmo pau a pau com a DreamWorks.
Os filmes da Pixar são mais sofisticados, né?
Exato, não é pra qualquer público, né, na verdade. O Up não é pra qualquer público, o Wall-E não é pra qualquer público.
Eu quero ver alguém e ver o Up.
Com certeza. O Wall-E, os adultos gostaram mais do que as crianças.
Exato,
De repente é feito pros adultos mesmo, né?
Acho que acaba sendo isso, a história mesmo. Porque, na verdade, como o futebol, né? Um time não teve sempre aquele elenco.
É, você gosta porque gosta, né?
A história dele, lá nos anos 60 teve tal craque, depois nos anos 70, hoje atualmente está trazendo tal cara da Europa, enfim, sei lá. E acho que a empresa como a Warner, vem na cabeça os grandes clássicos da Warner e tu vai atrás do estúdio por causa da história desse estúdio. Muito mais até do que hoje um ator ou um diretor tem o poder de uma empresa mesmo. Mas isso também é questão de foco e da maneira que o filme está sendo vendido.
É.
Tem filme aí, por exemplo, da Warner que não está sendo vendido como um filme da Warner. Tem outros filmes que eles...
É, o filme da Fox não é vendido como filme da Fox.
Eu
é o filme de James Cameron, né?
Sem pensar muito, rápido. Quem é o estúdio do Máquina Mortífera?
Não sei, não lembro.
Não sabe, Dudu? O estúdio do Máquina Mortífera. Não sabe? Sabe? Não.
É o Warner.
Então é incrível. Eu acho que eu lembro que eu sou apaixonado pela saga Máquina Mortífera. Eu sou apaixonado. E eu lembro da caixinha da Warner, enfim, do logo da Warner Brothers. E eles brincam no 2 com o logo da Warner, que vem como tipo o Tiny Toons.
Eu tenho a mesma relação com a Paramount por causa do Indiana Jones, que tem aquela brincadeira com a montanha.
Com a montanha.
É incrível. E
se pensar também, qual é o estúdio do Star Wars?
Fox.
Isso é mais fácil, né? É mais fácil. Porque fica na cabeça, é praticamente complemento da trilha do John Williams, é o complemento da abertura da Fox, né?
Exatamente,
Então,
quando você vai ver um filme da Fox, parece que vai começar o John Williams.
Hoje em dia é com Harry Potter. Você vê o símbolo da Warner, a galera já vibra no cinema, né? Ao ver aquele símbolo escuro e tudo vindo, né?
Pô, Star Wars é uma loucura pra mim, foi muito, cara.
Mas é mais difícil isso, né?
Com certeza.
Mas é mais difícil por nome de empresa, de distribuidora, de Fox, Warner...
Todas essas empresas criaram grandes filmes, então você pode se identificar mais com um, mais com outro, mas todas têm o seu valor. Até a Universal, por exemplo, que a gente pode não citar muito, pô, produziu Back to the Future, que é um dos filmes da minha vida, né?
É.
complicado essa coisa de escolher por estúdio, né, cara? Acho que é difícil.
É mais por ator e por diretor. Mas a Pixar consegue, né? A Pixar consegue?
Consegue.
Poxa,
consegue,
vai estrear o filme da Pixar, vou assistir.
É, porque são poucos filmes também, né? Então todos eles têm aquele padrão de qualidade, né? Acho
que por ser mais técnico do que qualquer outra coisa, é muito mais carregado o estúdio do que a empresa, do que os atores e diretor. É um filme da Pixar. Agora, eu não vou ver o filme da Warner. Ah, hoje eu vou ver o filme da Warner.
É, você vai ver o filme do diretor e tal. É.
Eu, por exemplo, já me disseram que eu sou megalomaníaco em termos de dinheiro. Que eu gosto muito de saber números de bilheterias e resultados. Eu adoro ir assistir um filme que eu sei que custou muito.
E quando o diretor...
O cara diz, custou 300 milhões. Eu, cara,
eu também sinto que nem você, Júlio. Eu também sinto a mesma coisa. Mas eu tenho medo quando o cara faz um bom filme e dão pra ele um orçamento de 300 milhões. Porque a probabilidade dele fazer uma besteira é proporcional ao nível do orçamento, eu acho. Claro que tem gente que consegue fazer filmaços. Tipo, o James Cameron tá aí pra mostrar isso.
Eu acho interessante é isso, Nick. O interessante é quando o cara recebe o orçamento... o sinal verde pro orçamento que ele pediu, quando ele vai querer usar esse orçamento em prol realmente do filme, para produzir coisas que seriam difíceis sem esse orçamento. O que acontece muito é o pessoal com o orçamento querer fazer folgado o filme, sabe, com folga, com bastante dias,
com
mais estadias, com sobras. Não, parece que, pegando o exemplo do Avatar, o James Cameron usou esse dinheiro, cada centavo, para produzir o que ele sempre quis fazer.
É, ele mostrou a visão dele ali, cada centavo de dólar foi essencial para produzir aquilo.
No Avatar não colocaram isso, mas no Titanic tinha lá no posto, o filme mais caro da história.
Eu vou falar agora uma coisa polêmica, tá? Eu acho Titanic uma bomba.
What?
Eu não gosto de Titanic, é um filme que me incomoda. É o único filme do James Cameron que eu realmente não gosto.
Não,
tirando Piranha 2. Piranha 2, que eu não vou nem comentar.
É Piranha 2 que
mas
ele tava ali pra substituir.
Mas eu assisto Titanic, tem parte do filme que eu me empolgo, mas no geral não o bolo gosto. Não desce, entendeu?
Por que você não gosta?
Porque poderia ser muito mais. Primeiro que é um filme que era pra ser feito...
Era até então o maior filme da história.
Sim, é o maior filme da história.
Aí passou Avatar, tudo vibrou então.
O Avatar pra mim é 1 bilhão de vezes superior a Titanic. Sem brincadeira, apesar de ter também a história romântica, não é isso que me incomoda no Titanic. Mas é o conjunto da obra, entendeu? Eu acho que Titanic poderia ser muito mais pela história que ele tem, em vez de ser um drama, simples
drama.
Mas
não seria chato se não fosse esse drama romântico?
Eu queria ver o Titanic dirigido pelo Alfred Hitchcock, como tinha sido cogitado.
Uou!
Eu acho que aí a gente vai entrar no outro campo, que é tudo a questão da expectativa, né, cara?
Exatamente.
Isso é muito complicado.
A expectativa é a mãe da desgraça.
Quando eu vi o Drácula do Bram Stoker, eu achei horrível da primeira vez que eu vi. Horrível, horrível, porque eu queria ver um filme de terror. Na verdade, depois eu vi, entendendo que era um filme de romance, e gostei, curti o filme. Então é perigoso isso, né, cara? A expectativa mata qualquer coisa.
Ele falou aí de um diretor que sempre me leva pro cinema, que é o Coppola.
Gosta do Drácula?
Eu acho Drácula uma obra-prima, cara. Prima, eu acho que é o melhor filme de Drácula que eu já fui.
Como
foi feito.
Filme de terror, vocês entendem que
é
estranho,
coisa
né, cara?
Você com o coração satânico.
Aí eu digo o coração satânico.
Uma expectativa tão grande.
Eu sou apaixonado pelo coração satânico. Apaixonado.
Eu também.
Sobre o Titanic. Vamos especular mais um pouquinho. Quem é que tu gostaria que dirigisse o Titanic?
Não, o problema nem é o diretor. O problema é a expectativa. Eu fui ver Titanic achando que ia ser o Titanic que estava na minha cabeça.
Mas ele estreou mundialmente,
você esperava um filme tenso.
Eu esperava um filme muito mais tenso.
Mas por causa do quer dizer que tu já foi assistir com o boom, já que já tinha ele nas costas? Foi assistir no ano dele, 97?
Não, eu fui assistir no ano, sim. Eu sempre assisto os filmes na hora que eles estreiam.
E já tinha esse boom?
Já. Eu, por exemplo, tenho um outro filme que eu gosto muito, que é Forrest Gump, que eu assisti nos Estados Unidos, tipo, 6, naquela época os filmes não chegavam simultaneamente aqui. Então eu assisti uns 6-7 meses antes dele chegar aqui, bem antes do boom do Oscar. E fiquei encantado com o filme. E depois o filme criou uma certa rejeição, porque as pessoas assistiram, todo mundo falava Forrest Gump, o slogan Gump lá nos Estados Unidos era Gump Happens. Então, é um filme incrível e eu acho que se você foi assistir esse filme com expectativa, de repente você não gostou tanto. Mas eu fui ver o filme sem expectativa nenhuma. Não sabia o que era. Sabia que era o Tom Hanks, que era uma coisa histórica.
É engraçado isso. Fiquei encantado com a história. Fala do nosso coração, que é o gosto pessoal. Eu gostaria que o Hitchcock, como tu falou, dirigisse o Titanic.
Pois é.
Mas ele talvez não. Sem dúvida, ele não ganharia o dinheiro que ele ganhou.
Não, ele não ganharia nem o...
Então, para a indústria, é interessante o dinheiro que ganhou.
Sem dúvida. E eu quero dizer aqui que Titanic, sim, é um grande filme. Pode não ter agradado a mim, Nick, pessoalmente. Mas não vou tirar o mérito da segunda maior bilheteria da história. É um filme que realmente teve um apelo gigantesco.
E já outras pessoas fazem o contrário. Algumas pessoas não reconhecem o valor de Avatar, por exemplo.
Pelo sucesso que ele tá
pelo
tendo.
Pelo sucesso que ele tá tendo, né?
Avatar é uma coisa curiosa, né? Porque é um negócio ame ou odeie, né? E as pessoas meio que se movem com Avatar. Eu, por exemplo, gostei muito de Avatar.
You're not in Kansas anymore.
E tem gente aí que andou falando, ah, se você não gosta de Avatar, se você gostou de Avatar, você não entende nada de cinema. Acho que não dá pra generalizar dessa forma.
Mas isso é uma crítica dos radicais, né, cara? As pessoas que não aceitam ter outra opinião. Então eles já colocam uma parada pra você não ter como rebater. Sobre Avatar, cara, eu gostei do filme. Eu só achei que ele careceu um pouco de curvas dramáticas, já falei isso. Achei que ele careceu de uma carga dramática no início. Na verdade, só tem quando... Não sei se pode falar, mas...
Pode falar.
Quando destroem a árvore, né? Ali você tem uma carga dramática. Antes disso, a motivação do protagonista, ela é um pouco rala.
Tá? É então, o prólogo, né?
Eu senti um pouco falta disso,
o
entendeu?
Jake, naquele momento, ele não encontrou também a sua... O personagem também não tinha encontrado a motivação dele. Isso que eu acho interessante do Avatar.
Sim, mas não precisava demorar uma hora pra... Né,
talvez,
pra isso, né?
Mas como é um filme de 3 horas, né? Eu acho
não,
que...
sim, eu sei. Poderia ter demorado 25 minutos, meia hora.
Tua posição. É isso. Mas eu acho que o filme tá ali na cabeça do Jake Sully. Então ele não tava envolvido com aquilo ainda. Na hora que a árvore é destruída, que ele se envolve.
Mas nós não estamos na cabeça do Jake Sully. Nós já estamos envolvidos desde a hora que nós pagamos o ingresso.
É, né? A gente tá envolvidaço.
E outra, muita gente diz que o começo de Avatar poderia ser mostrando como ele perdeu, como ele ficou paralítico.
Isso. Estaria aí, Jurandir, uma carga dramática.
Ou de repente mostrando o irmão dele sendo assassinado, né?
Porque aí teria alguma motivação, alguma coisa do tipo, né? Porque ele realmente, como eu concordo com o Dudu, ele passa... Ele demora pra mostrar.
Parece uma continuação, né? É. Ele parece que começa já como se fosse uma continuação. Será que tem muita cena deletada que a gente não viu? Porque eu sei que o Bastardos Inglórios, por exemplo, tem, sei lá, 40, 50 minutos de cena deletada.
Provavelmente pode ter mais uma... Dependendo de James Cameron, mais uma hora de cena deletada.
Esse Blu-ray não, promete, né?
E o engraçado é isso, porque ele parece mesmo uma sequência, se for ver que todo o filme é permeado de aliens, tem algo de True Lies, até o personagem, o vilão...
É sensacional, né? O vilão realmente...
É muito do Charlton Heston no True Lies, tem muito dele.
Exatamente.
Ali.
Exatamente.
Tem o... qual outro filme do...
Segredo do Abismo, tem muito.
Tem muito Segredo do Abismo,
muito,
então
muito
é um pupurri de
James
Cameron.
Você falou do vilão, e eu vou te dar até uma parada que eu falei, um exemplo que eu falei. O vilão, ele se torna o vilão justamente quando destrói a árvore.
Quando
destrói a árvore é que o filme começa efetivamente.
Antes ele é meio que um amigo dele,
não,
né?
Tem problema nenhum de ter um antes. Eu só acho que não precisava ter uma hora de antes. Só isso que eu achei. Mas eu adorei o filme.
Mas uma coisa também não te incomodou, Dudu? Isso me incomodou. Quem é bom é muito bom. Quem é ruim é muito ruim. Sabe, não tem o povo
no
navio,
filme.
Não é, sabe, não tem. É muito bonzinho o povo navio. E os humanos aqui da Terra são terríveis. Não tem um meio termo, sabe? E ser exagerado. E outra coisa que me incomoda é aquele clichê da história romântica.
É.
O cara se apaixona pela mulher, daí ele mente pra ela, daí ela vai descobrir, vai sair fora.
O filme tem todas aquelas deixadinhas, né, clássicas, que você vê o que vai acontecer.
Olha, eu sou um cara que defendo clichês até o final. Eu acho que o clichê ele é importante e eu não vejo problema nenhum de ser usado o clichê.
Fantástico.
Você critica o clichê quando o clichê é mal usado. Porque é comum os filmes terem clichês, então... Quer ver um filme que é cheio de clichê? Star Wars, Matrix. Todos esses filmes são cheios de clichê e como ele é bem feito,
é
você
bem
passa
usado,
uma boa.
Né? É
então
verdade.
Quando você fala, eu não gosto de clichê, não é que você não gosta de clichê, é que você achou o clichê mal usado. Faz sentido?
Perfeito, e reconheço que é, não existe como não ser. Quem é que leva a gente ao cinema? São os diretores, são os atores, são as empresas, são os orçamentos.
Eu acho que é nessa ordem mesmo.
E a questão é a seguinte, a gente vê aqui que a gente não se entrega ao cinema, né? A gente tem o registro, a memória, a gente não consegue apagar a memória e ir no cinema entregue, tipo, vamos ver o que eu vou assistir.
Eu procuro fazer isso, eu procuro limpar a minha mente. Avatar, por exemplo, eu fui ver...
Mas é difícil, porque você vai ver, você vai, porra, é o filme do James Cameron, é difícil.
É difícil,
com a
eu já entro com a expectativa positiva, entro achando que eu vou gostar, por exemplo. Não. Como eu entrei no Titanic e me decepcionei, e não me decepcionei no Avatar.
É que a questão, Nick, é que foi dito aqui que a expectativa destruiu a visão do Dudu sobre o Titanic.
Sim.
Sobre, perdão...
O Avatar.
Sobre o... Não, sobre o Drácula de Bram Stoker. Então a questão é a seguinte. E tu não sofreu disso porque tu assistiu nos Estados Unidos Forrest Gump antes do boom.
Sim. Eu também não senti isso com o Drácula.
Por mais que
Drácula
não tenha essa expectativa de boom e de boca a boca, nós mesmos vamos atrás.
Criamos
de uma expectativa.
A nossa expectativa.
Por causa que a gente vai atrás do filme que a gente gosta, que é o programa aqui inteiro. Dos diretores,
dos atores, das empresas.
E o diretor não quer refazer o filme que ele já fez, ele quer sempre fazer uma coisa diferente, né?
Perfeito.
Tirando alguns diretores que a gente sabe que ficam...
Um filme recente que eu vi, sem expectativa, é um exemplo, e eu gostei muito, foi o... O Jura Não Gostou, 500 Dias.
500 Dias com ela?
Com ela.
Ó, lindo. Lindo.
Eu gostei.
O Júlio não gostou desse filme, a gente tava falando outro dia conversando, mas acho que foi um filme que eu vi sem expectativa. Eu particularmente gosto de filmes americanos, assim, que saem um pouco do clichê hollywoodiano, assim. Acho uma experiência muito válida.
Por que você não gostou desse filme, Jurandir?
É relacionado a um ponto que eu sempre comento no Rapadura Cast, que determinados filmes funcionam se você se identifica com algum elemento do filme.
Com algum personagem ou com algum elemento.
Com a história, ou com o que for. Eu não me identifiquei com nada do filme. Eu não tô dizendo que o filme é tecnicamente fraco, que os atores são péssimos, não. Eu tô dizendo que eu não me identifiquei, por isso eu não gostei.
O Jurandir é um cara que nunca teve um coração partido.
Talvez eu não tenha um coração partido agora, sabe? Não é um, talvez esse não fosse o momento pra eu assistir.
Você vê, eu
tanto
acho que
eu recomendo
também.
Todo mundo que acabou o relacionamento recente, assista 500 Dias com ela.
Filme pode se tornar, isso do Handcast, filme pode se tornar um remédio. Uma indicação mesmo, clínica?
Ah, pra mim, com certeza.
Com certeza absoluta.
Pra mim, o cinema é um remédio, é uma religião.
Não, não é isso que leva a gente ao cinema?
Obra de arte,
eu acho.
Qualquer obra de arte.
O termo clínico do cinema, o poder clínico do cinema.
Não, acho que te leva ao cinema... É muito mais do que isso. É você procurar uma hora de diversão, né? Você se divertir. E você deixar, assim, as suas preocupações passarem, ou as suas coisas, assim, é como você procura qualquer coisa de diversão. Acho que
ninguém cura a saúde com diversão consciente, né? Só o Pat Adams. Eu digo assim, a questão de tu tá indo... No...
Mas é o Pat Adams tem um ponto real aí,
eu
né?
Digo aqui, não,
que
claro.
Um filme de comédia, um bom filme de comédia, ele faz bem pra pessoa.
O Doutores da Alegria também.
Pois é, o Doutores da Alegria, não,
perfeito.
Exatamente.
A questão é que consciente, tu não vai ao cinema, hoje eu vou me curar de uma depressão vendo um filme de comédia.
Não.
Ou me divertindo com um Avatar. Até nessas horas mais tristes, tu vai ver um filme que fale sobre o teu problema.
Pra você, né, ir mais fundo e tentar resolver.
Melhor. Então eu acho que mais que tudo o cinema, do que diretor, do que ator, do que produtor, do que empresa, do que orçamento, me leva por ser um aprendizado mesmo. Por ser, olha, eu tô afim hoje de assistir um filme. Então, porque eu já sofri bastante por mulher, eu já sofri bastante por emprego.
Quem não sofreu, né? Só o Jurandir.
Não. Não, eu não falei isso, eu não falei que esse não é o meu momento, entendeu? Então acho que me leva ao cinema isso, me leva ao cinema o conto que o cinema tá me dando. Eu costumo dizer que o cinema me criou, eu não tive pai nem mãe na infância comigo, então o cinema contou as histórias que eu precisava ser.
Quem foi seu pai mesmo?
Meu pai.
Cara, no cinema?
No cinema.
Você citou um...
Clint Eastwood,
exatamente.
Então...
Aliás, esse me leva ao cinema, cara. Esse eu acho que a gente vale a pena lembrar.
Falado, olha só, tá aí.
Uma pessoa que completou 80 anos de idade, que era um ator,
sim, com certeza,
considerado canastrão de filme western, conseguiu se tornar um dos maiores diretores da história,
né? Fantástico. Como é que a gente pode esquecer de Clint Eastwood?
É, esse homem me leva ao cinema de olho fechado, seja como ator, seja como diretor. Eu acho que Gran Torino, que é um filme massa.
Eu adorei Gran Torino, cara.
Aqueles filmes que ele fez, um com um ponto de vista americano, Flags of Our Fathers, né?
Exato.
Eu não lembro nunca os nomes,
sim,
em português.
Muito bom, muito bom.
E As Cartas de Iwo Jima,
cara. A Conquista da Honra e As Cartas de Iwo Jima.
As Cartas de Iwo Jima, pra mim, é um filmaço.
Só lembrar pro quem tava vendo que é um filme mais alternativo, não tão hollywoodiano. Apesar de eu ter gostado muito, né? Esse cara vai ver, pode ser que ache um pouco lento. Mas eu concordo plenamente com você, adorei os dois.
Cara, se você gosta de cinema, vá ver qualquer filme do Clint Eastwood como diretor, tudo bem, como ator, alguns filmes não são tão recomendáveis, mas como diretor, acho que ele só fez obras-primas, tirando alguns filmes do começo da carreira, que são aquele, sempre o personagem do Harry, né?
A gente tá numa época que estão sendo adaptados muitos livros, quadrinhos, jogos, estão sendo feitas muitas histórias originais também. Isso leva gente ao cinema, você é a adaptação do Senhor dos Anéis, talvez tenha levado por ser a adaptação do Senhor dos Anéis. Se fosse o Senhor das Pulseiras, o cara tivesse inventado, não levaria.
Eu acho que sim, no caso do Senhor dos Anéis, pra mim foi com certeza, mas acho que falta também um pouco de ousadia na indústria do cinema, que é, por exemplo, assim, às vezes, em vez de você... eu não estou criticando nenhum filme específico. De repente, fazer uma coisa nova, né, criar um personagem novo e arriscar. Você quer buscar uma coisa velha e remodelar aquela parada. Um exemplo clássico disso é o próprio James Bond, né, que hoje em dia não é mais James Bond, né?
Exato.
É tudo menos James Bond, apesar de que é um ótimo filme de ação.
É o Jason Bourne, né?
Ele tá uma James Bond de outro século.
Aí começa aquele negócio, de novo, do que chama o pessoal pro cinema. Daí o Broccoli, né, o detentor dos direitos...
Ian Fleming.
É a música, é, né? O 007, é MGM, o logo,
vamos
lá. A abertura do filme.
Nós temos tudo isso. Nós conseguimos atrair mais do que Jason Bourne. Começa essa disputa.
É.
Em vez de bancar o Pelé e dizer assim, não, chega de James Bond, eles pensam assim, não, nós temos o James Bond.
É,
eles
o James Bond é a nossa galinha de ovos.
Exatamente o que eu tô falando.
Agora, sim, o Avatar eu diria que é um bom exemplo de uma coisa perfeito, nova que está sendo criada, né?
Perfeito, perfeito.
Mas essas adaptações
de nada.
As adaptações, por exemplo, Homem de Ferro. Ninguém, pelo menos no começo, não foi assistir por causa do Downey Jr.
Olha, Homem de Ferro, eu vou defender aqui que pra mim é o melhor filme de super-herói que eu já vi na vida, o primeiro. Oh. O Homem de Ferro, Iron Man.
Pô, legal.
O Robert Downey Jr. é o cara que me leva ao cinema
três,
também.
Não.
Eu acho o
Homem-Aranha 1, eu gosto
Dark
muito.
Knight, o melhor filme de...
Batman, Dark Knight e Iron Man, pra mim, estão ali pau a pau.
Pau a pau,
é,
pau a pau.
Grandes filmes.
Mas será que o sucesso do The Dark Knight, não, pelo menos eu acho, que não foi porque é uma adaptação de um quadrinho, até porque já tem uma história no cinema, o Batman, né? Já criou raiz no cinema.
É, mas no caso do Batman, acho que essa história até depõe contra, né? Porque foi tanto desmando e tanta besteirada que fizeram, pô. Joe Schumacher, entendeu? Pô, Robert
George
Batman,
Clooney,
Robert, George
Batman.
Clooney, pelo amor de Deus, isso pra mim, Batman sempre, o Batman e o Iron Man sempre foram meus heróis favoritos.
Conseguiu ser original, então, é isso? Por mais tendo uma história totalmente...
Conseguiu, já desde do Batman Begins, eu acho. Batman Begins eu já acho um filmaço.
Filmaço, então ele consegue ser original mesmo não sendo...
Que tem a mesma fórmula do Homem-Aranha, por exemplo, do Homem-Aranha 1, que é, ele começa, né, até ele entrar no personagem, vai metade do filme. E funciona muito bem no caso
é
do
É isso que tu fala aqui, Dudu, que mesmo sendo adaptado, ele tem como ser original, como foi o Batman e o...
Eu acho que tem como ser original, com certeza, acho que tem. O problema é quando o filme realmente perde um pouco a pegada, né, cara? Como eu acho que realmente, pessoalmente, é o caso de James Bond, eu acho que é isso.
Não, James Bond, eu acho que... Eu gosto muito do Daniel Craig como no papel, mas os filmes realmente não são mais o James Bond que eu tô acostumado. Não, desde o Roger Moore, que já é uma decepção.
Não, eu acho que não pode tirar o terno e a gravata, o elegante do James Bond, sabe? Não pode, isso não jamais... Botar ele de camisa aberta, correndo atrás de bandido na rua.
Quando me falaram que o Daniel Craig ia ser o James Bond, eu fiquei revoltado, né? Porque pra mim o James Bond era o Sean Connery.
Clive Owen, pô. Tinha que ser o Clive Owen. Clive Owen é o cara.
Se você ler o livro, o James Bond é um cara lourinho, entendeu? Ele não é o Sean Connery, nem o Clive Owen. Ele é o Daniel Craig.
E
nem o Pierce Brosnan. Ele é mais o Roger Moore e mais o Daniel Craig. Embora a gente, né, os outros marcaram muito mais. Mas no caso do James Bond, eu acho que o problema mais é a história. Eu acho que tem elementos muito legais. A Judi Dench, né? É uma... A Lady, né? Perfeita no papel.
John Cleese também
substituiu bem, né?
O problema do James Bond é que a Guerra Fria acabou, cara.
Exatamente, cara.
Eu tenho... A minha namorada, ela assiste filme por gênero. Terror não vai. Ação não vai.
A minha mulher é assim também, ela não vê filme de
aventura
terror.
Aventura não vai.
Nem
se for decreto. Comédia romântica, é obrigatório, ela vai.
O que tem, né?
Acho que todas
que
as mulheres.
É
impressionante.
Vamos ver Bastardos Inglórios, o sujeito nunca ouviu falar da vida, né? Que filme é esse? Ah, é um filme... Pra te sintetizar, tem que dizer o gênero, né? Ah, é um... E, aliás, é muito difícil, né? Nick, qual é o gênero do Bastardos?
É uma guerra. É um filme um filme histórico de guerra com o toque do Tarantino, né? Não dá pra definir, não dá.
Ele é o que, Dudu? É um drama,
é gênero
comédia ou o que é?
Gênero Tarantino
é bom. É?
Não se define, né? Mas, por exemplo, vocês vão assistir por gênero, filme de ação?
Acho que com mais informação tu não tem.
Não necessariamente,
mais informação,
cara.
Como o Dudu tem e o Nick tem, não tem como ser por gênero, eu acho. Tu não, sabe sobre o que se trata o filme, tu sabe?
A pergunta sempre é essa. Poxa, estreou A Proposta. Mas é filme de quê? Sempre vem essa pergunta, é comédia?
Eu acho que por primeira...
Por saber o que tu é.
Né?
Por gênero, pra mim, funciona que eu não vou.
Qual que você não vai, Dudu?
Ah, tipo comédia teen, assim, né? Nada conta, sinceramente. Eu acho que é questão de gosto. Quem gosta, tá ótimo. Agora, eu não curto muito.
Eu, por exemplo, fui ver aquele filme... Eu não vi. Eu tava no avião e vi aquele filme do Zac Efron e do...
17 outra vez.
17 outra vez. E gostei do filme.
Isso aí.
Porque tem elementos que nerds ali que apelaram pra
obrigado,
mim.
Muito obrigado.
Um filmaço.
Parabéns.
E eu não tenho vergonha de dizer isso aqui. O Zac Efron fez um filmaço. É, High School Musical eu acho que tem o seu valor também. Eu fui ver com a minha filha adora. Mas eu não vou normalmente ver esse tipo de filme. A não ser que eu esteja indo com alguém que tá interessado nisso.
Hannah Montana, Dudu, iria? Hannah Montana?
Eu não sei nem o que você tá falando.
Nem a pau. Hannah Montana no rock.
Mas assim,
eu lacrimejei no Hannah Montana.
Olha aí. ele gosta de Hannah Montana, High School Musical.
Um, dois e três.
É um cara mais feliz, né, que a gente, sem dúvida.
Eu acho que você pode encontrar grandes filmes em determinados gêneros que você, de repente, não tá esperando nada.
Absoluto.
Pois é.
Acho que pra gente finalizar, vamos escolher um tópico que leva a gente ao cinema, um, cada um, que de todos seja o primordial pra você.
Eu acho que é o teu humor que leva ao filme, é o teu estado de espírito. Mais do que qualquer coisa que a gente citou aqui, na minha opinião, é o teu estado de espírito.
É a história que te leva ao filme, a história que você quer ouvir, que você quer assistir.
Não, eu acho que é o teu estado de espírito, eu cago pro filme. Acho que é bem egoísta nesse momento a gente, como espectador. Claro, só se for muito fã, enfim, ter pôster no quarto do Robert Pattinson, eu quero ver o Lua Nova. Mas se tu não tiver isso, eu acho que tu é bem egoísta. Hoje eu tô afim de ver filme tal por causa do meu momento, do meu humor, sabe? Eu acho que é assim que eu vou ao cinema. Mais pelo lado egoísta do meu humor, hoje eu tô afim de dar risada, vou assistir o novo do Adam Sandler. Pá, não ri, que merda. É o que tá acostumando acontecer.
Eu acho que o que me leva ao cinema em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar são os diretores. Os meus diretores favoritos, legal. Eu sempre vou ver eles e não, eu não vou deixar de ver, por mais que o M. Night Shyamalan faça 20 bosta, eu vou estar sempre esperando um novo Sexto Sentido. O Scorsese pode perder a mão, eu vou estar sempre esperando um novo Taxi Driver, e nunca vai vir, eu sei, mas eu tô esperando. O James Cameron, eu tava esperando um novo Terminator 2 e vi Avatar e fiquei satisfeito. Então acho que o que me leva ao cinema é o diretor.
Hoje eu desafio o cinema, sabe? Eu digo, eu tô aqui e quero que tu me dê uma história. E isso eu não tô me contradizendo, que eu falei isso lá no meio. O cinema me acostumou a contar histórias, eu me acostumei com o cinema contando histórias. Então independe, tem meus diretores preferidos, Paul Thomas Anderson, Spielberg, são foda esses caras. Mas mais do que isso, eu ainda sou sempre um aprendiz de realizador. Então eu tô ali chupando, quero, ó, me dê informações, me dê histórias interessantes, por causa que eu tenho brechas na minha história de vida, aqui na cabecinha eu tenho buracos e quero tapá-los, e também tem o meu lado realizador que eu quero aprender cinema, então eu sou um chupador, eu vou lá pra sugar.
Gostei da honestidade.
É quase um leitor de feed, né?
No meu caso, acho que, como eu falei, recomendação me leva muito, é uma coisa que eu pensei aqui quando vocês estavam falando. Eu acho que o gênero ficção científica me encanta bastante também.
Ah, eu posso entrar nessa também, também tô nessa.
Como diretor, agora eu me lembrei também do Spielberg, Clint Eastwood. Né? Público é, mas o público já era, né? Não, sim, mas hoje em dia, né? O que mais?
Mas se enquadra no gênero de ficção, né? O Kubrick foi o primeiro, né, que criou o 2001, que realmente dali veio todo o resto, né?
Eu gosto muito do Tom Hanks também, apesar do Código da Vinci, apesar desses filmes todos, assim, eu acho que eu aprecio... Então, apesar de Código da Vinci, eu aprecio ele como ator, assim, eu acho que... É legal
ser prestigiado. Também é um bom produtor, cara. Também, né? O Tom Hanks.
Band of Brothers, né?
Pois é, Band of Brothers é uma obra de arte.
Então, essas pessoas, acho que a gente. Mesmo que o filme não seja tão bom, às vezes vale a pena se prestigiar. Eu acho que é legal, porque às vezes, assim, eles também precisam ganhar o dinheiro. Não que eles façam uma obra ruim, mas o Spielberg é o maior exemplo disso, né, cara? Tem filmes como, por exemplo, Inteligência Artificial, são bem clichês, tem sempre criancinha chorando e tudo, mas ele descobriu que aquilo é uma coisa que vende.
Eu fico só pensando como, sabe, seria o Inteligência Artificial do Kubrick.
Kubrick,
cara,
né?
Isso ia ser uma coisa.
Eu acho que até a primeira uma metade, hora ele é muito Kubrick, né?
É verdade.
Eu acho que
depois estragou.
Vale prestigiar esses grandes artistas.
Mas eu vou falar uma coisa, o Spielberg não precisa mais de dinheiro, cara. Vale prestigiar, cara, mas ele não precisa mais
de
dinheiro.
Eu lembrei, Ridley Scott também, acho o cara super fera. O Scott, eu acho que ele é um cara que tem capacidade de pegar, como eu tava falando antes, né? Ele pega um assunto, vou fazer o quê? Vou fazer um filme de terror, vou fazer um filme de fantasia, como A Lenda. O filme talvez não seja nem tão bom, mas ele entra e pesquisa. É uma coisa que tem muito a ver com jornalista também, que eu sou jornalista, então eu me identifico, né? Você, pra fazer uma matéria, você passa uma semana imerso, você sabe tudo daquilo, compra livro, faz aquela pesquisa, e o Ridley Scott tem muito disso, sou fã dele por causa disso, Gladiador, né, grandes filmes, Aliens.
Eu não tenho nenhum medo mesmo do Ridley Scott, qualquer gênero que ele venha fazer filme, e eu tô com medo do Scorsese. Esse tal de Ilha do Medo, eu tô morrendo de medo.
Eu vou falar uma coisa, eu li o livro, e vai ser adaptado. Um filmaço.
Ele é adaptado.
É um livro que eu realmente me deixou de cabelo em pé.
Mas tu não tem medo?
Eu tenho medo do filme porque vai ser assustador agora. Mas vai ser um filme bom.
Não, o Scorsese fazendo terror.
Não tenho medo do Scorsese. Cabo do Medo, é o Scorsese fazendo terror.
Maravilho. Ah, lembrou de um filme que eu... Pra mim é top 3.
E o Robert De Niro é aquele dá medo.
Eu acabo gostando de tudo, sabe? Não, né? Eu vou.
É, original, né?
Eu vou ao cinema por causa de diretor, ator, orçamento. Eu adoro orçamento grande. Me prova. Eu quero. É tipo, como se eu quisesse que ele me desse a nota fiscal do que ele. O que custou que cada coisa. Gasto? Entendeu? Então eu acabo querendo isso. É, gênero, adoro todo tipo de gênero também. Mas tem uma coisa que me leva ao cinema, mesmo. Eu vou de olho fechado, qualquer filme do Brad Pitt.
Grátis.
Qualquer um.
Buongiorno.
Qualquer. Essa paixão, um.
Eu vou descobrir. Eu preciso dizer minha mulher. Alguma coisa que me leva mesmo é a minha mulher. Eu vou no que ela quiser.
Também,
né?
Mas qualquer um.
Aos domingos, sim.
Não, eu concordo com o Jurandir no sentido de que qualquer filme do Brad Pitt, você vai ver, no mínimo, o cara dando um show de interpretação, tirando o senhor e a senhora Smith, que ele é ele mesmo ali, né?
Exato. O que não é ruim.
É ruim, é um filme de ação.
Ele só,
né,
mostra que é uma pessoa boa mesmo, entendeu? Divertida e tudo.
O sonho do Jurandir é que abrisse a porta da esperança do lado do Silvio tivesse Brad Pitt.
Dá um aperto de mão nele. Ele seria o meu Frank Sinatra, né? Apertar a mão dele.
Aperto de mão, né? Tá bom, né?
Então a gente pede que vocês nos comentários coloquem o que é que te leva ao cinema. É um grande orçamento, um grande diretor, um ator, um gênero, uma história boa. Coloque aqui nos comentários quais os filmes que vocês foram assistir por causa dessas características. E até sugira alguma outra característica que nós não falamos aqui pra gente discutir nos comentários.
Eu queria só falar que tudo isso que a gente disse é uma coisa muito pessoal da gente, né? O que leva a gente ao cinema, né? É claro que o Robert Pattinson hoje em dia leva muito mais gente ao cinema do que qualquer coisa que a gente falou aqui.
É verdade.
Porque eu não vou julgar o valor dele, mas...
Eu vi um vídeo no YouTube da estreia do... Crepúsculo, sei lá como é que é, o segundo...
Lua Nova. A galera desesperada.
As garotas, né? Eu falei, o que que houve? O rapaz tá no Brasil... Não, não era pro cara, não tava, era pra ver o filme. Não tinha ninguém no filme. Não tinha ninguém na
Eu gosto muito das estreias do Harry Potter. O Lua Nova realmente eu não vi até hoje. Eu vi o Crepúsculo na televisão, achei uma bomba. Aquele cara subindo pela árvore, aquela correria lá na floresta. Eu acho que não tem vilões, é um filme sem vilões. Não quero falar mal do que as pessoas gostam, mas não me pegou a ponto de querer ver o Lua Nova.
É como a gente falou, é a história de uma menina depressiva, né? Na verdade, eu acho.
Extremamente depressiva.
É isso. É apaixonada e amor impossível e etc.
Bom, é o que tá levando as pessoas ao cinema, né? Então exato. A gente tem que ficar ligado nisso.
Exatamente. Valeu, Nico, pela participação.
Eu agradeço aqui, é uma honra estar nos meus podcasts favoritos, todo mundo. Realmente, sempre que vocês me chamarem, pode contar comigo.
Valeu, Dudu, obrigado.
Meu objetivo na Campus Party era participar do Rapadura Cast e acabei conseguindo.
Valeu, até semana que vem. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place. They say it gets colder, you're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin, the water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Myself and we could all use